Tenham todos uma boa noite, um bom dia. Pensando que está todo mundo em trevas, né? Não, igual não tem amanhã. Bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Ainda em Romanos, nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando essa questão. Que a gente entender, né, Fabrício? Entender melhor. Como é que é, Fabrício? É, né? Não, mas vale. É? Fabrício, que a gente vale mais do que uma galinha. Amém, né? Então, nós estamos estudando essa questão. É interessante que vocês perguntem, que a partir da sua dúvida é mais fácil da gente explicar. Não tem problema perguntar. Porque a partir da sua dúvida a gente, né, vai perguntar. Porque às vezes a pessoa dorme e no outro dia a cabeça dele já é, né? No outro dia a cabeça dele já está para outro lado. Já começa a surgir as dúvidas, vontade de questionar. Então, ficou dito que a lei, o que a lei diz, está dito. O que a lei falou, né? Então, a lei de Deus não existe, não existe mais. O Bruno está dizendo que existe. O Lucimar também está dizendo que existe. Deu uma balançadinha na cabeça. A lei de Deus não existe mais. Existe. Raquel também está dizendo que existe. Toninho que existe. A Miriam tem dúvida? Elias, a lei de Deus está vigorando? Hã? E por que não crê? Também está. Ela está vigorando para todo mundo. Todas as pessoas, todo mundo foi colocado nessa situação pela lei de Deus. A lei de Deus, ela continua em vigor. O Evangelho é para nós cumprirmos a lei. O Evangelho foi o jeito que Deus encontrou para nos ajudar, para salvar o homem. Porque o homem tem que cumprir a lei de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita. E ela, ninguém pode pegar outra lei e colocar no lugar da lei de Deus. Não pode. A lei de Deus, ela é perfeita. Então nós O Evangelho vai permitir que nós cumpramos a lei de Deus. Amém? Tem aí, você pode... Depois eu mostro para vocês. Nós cumprimos a lei através do Evangelho. A lei coloca todo mundo nessa situação. Amém? Então está lá, a vaga para o idoso estacionar. Aí o caboclo chega lá, tem lá desenhado no chão o idoso, o jovem, mais novo, não estaciona. Se ele estacionar, o que que a lei diz? A lei diz que só lhe é permitido estacionar o idoso. Ela tem uma observaçãozinha lá, com cartão. Aí o idoso vem e estaciona. O guarda vem e pergunta para ele, cadê o cartão? Ele pode estar caindo nos pedaços. Ele pode estar caindo nos pedaços. O guarda tem direito de multar ele. Por quê? Ah, mas você não está me vendo. Esse dia aconteceu um fato desse aí. Uma pessoa teve um problema sério com a polícia aí. E ele reclamava por causa da situação dele. Pois, por acaso eu não sou idoso e tal, caindo nos pedaços. Né? Aí, não, mas não tem o cartão. A imprensa, a televisão, ficou do lado dele. Não, mas deve ser considerado um homem, já, né? Não sei o quê. Mas é o tal negócio, gente. Lei. Mas posso? Isso é interessante para você entender o que, que nós estamos falando. Lei é lei. Lei é lei. Se a lei diz que você não presta, pronto. Se a lei diz que você é mau, aí você quer provar que você é bom? Então a lei de Deus está em vigor, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus, quando ela fala que não tem um justo, não tem. Então, quem for, quem achar, quem imaginar que é justo, que prova. Quem achar que tem direito, se o caboclo acha que tem direito de ficar na... Então, que prove. Então, muda a lei. Não. É pelo aspecto da pessoa que pode estacionar pelo aspecto. Aí a pessoa está lá entre 50 e 55, 65 anos, aí o guarda vai ter que abrir os dentes. Né? O guarda vai ter que olhar, examinar, tá, ruga, não sei o quê. Falou, não, você não tem 60 ainda. Ou então, né, não, pode estacionar que você já deve estar com uns 80. Né? Às vezes o caboclo nem tem 60 ainda. É pelo aspecto? Não. Não tem condição. O guarda não pode estar olhando a pessoa, examinando se ele tem 60 ou não. Deu para entender? Nós também, a lei, ela fala a coisa seca. O homem é mau. Mas eu não sou, então você não é homem, né? Então você não é gente. Nasceu, é gente, é filho de cobra, entendeu? Nasceu, ah, mas olha, você vê tanto que é bonitinho, tal, etc, tal, mas é. Nasceu, você levantou assim, balançou, é gente. Você pode esperar. O que a lei diz, não se discute. qualquer que seja a lei. Amém? Até a lei da natureza. A água, os rios correm para onde? Aí você quer fazer o rio correr em sentido contrário? Não. Você botou a água que ela correu, você pode ter certeza que ela, se você deixar ela correr, ela vai parar onde? Lá no mar. Todos os rios correm para o mar. E todo homem, todo homem é injusto, ele, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide, áspide, o que é áspide? Hã? Versículo 13. A gente quer saber o que você é, está aí. Ó. Aí você olha lá no espelho, abre a boca, para ver se na sua garganta realmente tem isso. Vai lá. A sua garganta é um sepulcro aberto. Quando a gente acorda de manhã, até que parece, né? Não é não? Foi meu Deus, né? Que... A sua garganta é um sepulcro aberto. Versículo 13, do capítulo 3. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide. O que é isso, né? Veneno de cobra. Peçonha. Aquela coisinha que sai quando a cobra joga aquele negócio. O veneno. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. De quem? O meu? Do humilde? Né? E assim por diante. Aí aquela história, volta, a gente vai falar. Se você for julgar pela aparência, a lei diz o seguinte: não julga pela aparência. Porque senão você acha que pela aparência não tem condição desse menininho fazer isso. Ele não pode ser uma cobrinha. Né? Se você for julgar pela aparência, aí você vê uma moça bonitinha, uma menina bonitinha, meiga, suave, tal, certo, você fala: não tem. Ali. Pode abrir a boca dela que não tem. Né? Por mais bonitinho e simples, não julgue pela aparência. Feche os olhos e põe a mão. Não, aqui é gente. Pelo jeito aqui é gente. Você está pondo a mão numa cobra. Mais cedo ou mais tarde, você vai chegar à conclusão que isso é verdade. A natureza do homem, a natureza da gente. Deus está falando aqui da natureza, e contra a natureza você não pode discutir. O homem, então, ele é capaz de fazer coisas a mais estranha possível. Na hora que a gente fica, né, de ver como o homem é capaz de fazer aquilo. Versículo 21 do capítulo 3.
Agora, mas agora, mais, agora. Sem lei, olha aí. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, nunca sem o testemunho da lei. A justiça de Deus tem o testemunho da lei, ou seja, a justiça de Deus é para que você cumpra a lei. A justiça de Deus é para você cumprir a lei. Então, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Por que é isso, hein? Sem lei. Mas agora, sem lei. Por que sem lei? Por que sem lei? Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus, isto é, então ele está explicando, minha garganta está ruim, ele está explicando o versículo anterior, ele está assim, mas agora, sem lei, mas agora, se manifestou sem lei a justiça de Deus. Aí no versículo 22 está dizendo, isto é, ele está explicando o anterior. A justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Amém? Então, a gente fala assim, não, mas eu não estou debaixo da lei. Então eu não tenho que cumprir a lei, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Olha para você ver o engano, o perigo que tem. Eu não estou debaixo da lei. Eu não estou nessa situação aqui. Eu me converti e saí dessa situação. Eu não estou debaixo da lei. Mas pior ainda. Agora ficou pior. Por quê? Eu estou debaixo da justiça de Deus. E se eu agradar a Deus, que é o dono da lei, e se eu passar pelo juízo de Deus, claro que eu vou cumprir a lei. Então Deus falou, olha, tudo bem, a lei está difícil, você não consegue cumprir a lei, então me obedece. Acabou. É assim. Você não está sob a lei, graças a Deus. Porque se nós fôssemos observar a carne, observar a lei, para começar, a lei é muito complexa, extensa, grande demais. Tem muita coisa, muita coisa. Então, eu ando pela fé. Eu ando pela fé em Jesus. O que é andar pela fé em Jesus? Sempre fazendo as coisas do jeito que Jesus Cristo ensinou. Então tá, justiça de Deus pela fé em Jesus. Versículo 22, lê aí. Que eu estou ensinando vocês. Isto é, a justiça de Deus. Mas se eu agradar a Deus, automaticamente eu estou cumprindo a lei. Se Deus falar para você, pode fazer, por minha conta. Ele é que é o autor da lei. Se ele falar para mim, pode fazer, é porque está de acordo com a lei.
Se Deus falar para você, pode fazer, é porque está de acordo com a lei. Ele não vai contrariar a lei dele. Concorda? Deu para entender? Então, andar pela fé não é sair pipocando e fazendo o que quer, não. Porque tem gente que pensa, não, andar pela fé, aleluia, tá, né? Então, vive pela fé. Aí, enfia a cara em tudo. Não é assim. Andar pela fé é andar pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, fazendo tudo de acordo com o que Jesus ensinou. Se estiver de acordo com Jesus, você pode ficar tranquilo. Se estiver do jeito que Jesus ensinou, você pode ficar tranquilo. Amém? Você vai cumprir a lei. Se você fizer do jeito que Jesus ensinou, você vai cumprir a lei. Mas agora, sem lei, o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, esquece a lei. Pronto, me obedece. Concorda? Sem lei. Esquece a lei. Pronto. Mas me obedece. Pega a sua cruz. Siga-me. Aonde eu botar o meu pé, você pode pôr o seu que você vai acertar. Concorda, gente? Pronto. Pega o microfone e fala comigo aí. Vamos ver se você entendeu. Deixa eu entender. Pega o microfone. Dá, cadê o microfone? Fala aí, Bruno, começa com você. Ou então não entendeu, mano. Deu para entender? Eu quero que vocês entendam. Senão não adianta. Né? Porque agora é sem lei. Agora é. É sem lei, é pelo entendimento. Se você não entender, como é que você vai fazer? O povo se perde por não entender. Se entender. Ah, agora eu entendi. Pronto, acabou. Pai vai lá e tá, belisca o menino, que é o menino e tal, e o menino às vezes está chorando. Às vezes o menino nem sabe por que está apanhando. É, na sua inocência, ele está levando bordoada ali e tal, e ele às vezes não sabe aí por que está apanhando. Eu já vi isso. Né? Eu mesmo já apanhei por causa disso. E eu não sabia porque que eu estava apanhando. Eu fui descobrir depois, muito depois, eu fui descobrir. Ah, por isso que a minha tia me bateu naquele dia. Apanhei, porque eu não sabia. Se eu fui tirado lá do meio pela orelha, me pegaram pela orelha e saiu. E ó, desceu o cacete. E eu fui descobrir que eu estava apanhando. Por que que eu estava apanhando? Muito depois, Pedro. Muitas vezes a criança apanha sem saber por quê. Ele infringiu a uma lei. Ele desobedeceu a uma lei. Mas ele não tinha? O que, que ele não tinha, gente? Entendimento. Ele não tinha entendimento. Pois Deus fala que nós não podemos ser criança a vida inteira. O crente, o filho de Deus, ele precisa crescer, não pode ser criança. Ele precisa entender. Agora eu sei por que Deus está me puxando a orelha. Eu sei por que isso aqui está desse jeito. Porque, amém? Eu não obedeci. Sabe por que Jesus cumpriu a lei de Deus? Ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte. Amém? Está dando para entender? Então vai lá.
Amém, sim. Pelo que eu entendi, eu não estou mais, né, debaixo da lei, mas sim debaixo da justiça de Deus, né? E eu preciso
estar sob a graça, né? Quer dizer...
Isso, estar sob a justiça de Deus, né? É. E andar com Deus, achei interessantíssimo, né? Isso é andar com Deus.
Com Deus... Como é que você vai obedecer a Deus
sem andar com
Ele? Longe dEle? Você não vai... Não vai. É o sentido figurado da coisa. É uma figura. Andar com Deus, se eu não estou vendo Deus, se eu não estou sentindo, se eu não estou nada. Como é que... Mas aí a figura quer dizer o quê? Como que eu posso obedecer meu pai se eu não conheço meu pai? Como que eu posso obedecer meu pai se meu pai já morreu? Como que eu posso obedecer meu pai se meu pai está lá, não sei aonde, e eu aqui? Para mim obedecer a Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Vocês concordam? Aí, se você resolve levar uma vida sem Deus, significa que Deus está longe. Para mim, obedecer a Deus é fundamental, necessário, que eu me aproxime de Deus. Ninguém vai obedecer a Deus andando longe de Deus. Entendeu, Bertinho? Então, quando a gente começa a desobedecer a Deus, fazer bobagem, a gente, é sinal que nós estamos... O filho sai da casa do pai e vai lá não sei para onde. Aí chega lá, o pai está longe, faz o que quer. Depois o pai só toma conhecimento do que o filho fez. Se fez bem, se fez mal... Está longe, tá? Está solto. O menino está solto. O filho está entregue à própria sorte. Está longe do pai. Mas se estivesse ali debaixo dos olhos do pai, estivesse ali sob a guarda do pai, primeira vez que ele botasse o pé fora, o pai ia corrigir. Então você, quando pega aí um moleque da rua aí, você vai observar. A mãe criou o menino na creche. A mãe tinha que trabalhar. O filho não tinha pai. Como é que esse menino podia ser obediente aos pais? Às vezes o governo cria coisas. Ele não cria de acordo com a lei de Deus, irmão. A ciência, ela não acredita na lei de Deus. A lei de Deus diz que o homem é mau. Então precisava de ter um tratamento especial para o homem. Mas a ciência não acredita. E faz aquelas escolas onde a criança entra lá cedo e sai de tarde, entra cedo e sai de tarde. De tarde ele chega em casa, cansado, não sei o que tal, né? Aí janta tal, a mãe vai assistir novela, o pai vai assistir futebol e o menino vai dormir. Aí levanta no outro dia cedo, encaixa o menino de novo lá na escola, tempo integral. O governo acha isso maravilhoso. É bom? Do ponto de vista? É bom? Do ponto de vista de Deus, como é bom? Filho junto com a mãe, com o pai. Por que que Deus falou mulher, mãe, tem que criar os filhos? A galinha não cria os pintinhos? O bicho não cria? A natureza não mandou? O bicho não cria? Agora nós que somos inteligentes, vamos fazer os filhos jogando no mundo?
Amém, gente? E nós estamos abrindo seus olhos para você. Se você não quiser infringir a lei continua vigor. Então, quer andar pela fé é muito melhor. Você não precisa se preocupar com artigo não sei quanto, com parágrafo não sei quanto, com Deuteronômio, com não sei quem, Levítico, etc. É, você não precisa se preocupar com nada. Basta crer em Jesus. Não ficou mais fácil? Anda com ele. Pronto, não ficou mais fácil? É isso. Olha, você vê que perfeição. Eu estou explicando a coisa. Estou explicando direitinho? Mesmo? Então vamos explicar, você vai explicar para mim aqui agora, vamos ver. Não deixei você explicar, né, filho? É mesmo, pode ver o que você entendeu. Não, mas você entendeu alguma coisa. Você pode explicar para sua mãe, explicar para seu pai, sua colega, seu menino. Você entendeu, e você vai viver muito melhor, você vai viver uma vida... O dia que você tiver a sua casa, o dia que você tiver... Se você guardar isso no seu coração, você vai levar. Isso vai te livrar do mau caminho, dos maus caminhos. Isso vai te livrar dos tropeços, das amarguras da vida. Né? Por quê? Porque você entendeu. Então, a lei é muito complexa. Mas basta para você cumprir essa lei. Quer dizer, ninguém tem o direito de chegar e tirar o seu carro dali. Ninguém tem o direito de te ferir em nada. Porque a sua vida está de acordo com a lei. Pronto. A Bíblia diz que ninguém pode pôr a mão em nós, porque nós estamos de acordo com a lei. Jesus, eles não conseguiam prender Jesus. Eles não conseguiam, procuravam um jeito de acusar Jesus. Não tinha jeito. Por quê? Ele estava de acordo com a lei. Aí Pilatos, não pode prender. Aí levava para o outro lado, não pode prender. Levava para o outro, então, o que ele fez de errado? Procurava alguma coisa, não achava, Carol, não achava. Por que, que ele não achava nada errado nele? Ele andava com Deus. Pronto. Você pode deitar e dormir tranquilo. Isso é que é a graça. Não é uma coisa boa? Não é muito melhor? A graça realmente não é muito melhor? Claro. Eu não preciso ficar preocupado com tanta coisa. A gente vê, às vezes, Adventista do Sétimo Dia, lá, tanta coisa, o sábado, o domingo, não sei o quê, o sábado tem que começar tantas horas, o outro lá, né? Tantas leis, tanta coisa. Você não precisa de se preocupar com nenhuma lei. Nenhuma. Basta. É não, filho. E é o que você tem feito, né? Peça para ela.
Pode tocar. Não, eu achei interessante que assim. Não tem como você cumprir, de certa forma, a lei ou agradar a Deus se você não estiver perto, se você não conhecer a vontade da pessoa, né? É muito diferente, por exemplo, a minha mãe, eu sei o que, que desagrada a ela, o que, que ela quer que eu faça, porque eu convivo com ela, eu tenho aquela proximidade dela. Agora, digamos, a tia Lázaro, eu já não sei. Quem sabe a Dani, né? Então, assim, achei interessante isso, porque não tem... como a gente cumprir, de certa forma, a lei, se a gente não conhecer a Deus. E você conhecendo e fazendo a vontade de Deus, você automaticamente vai estar cumprindo a lei. Né?
Automaticamente, porque ele é o dono da lei. Né? A lei é dele. Chama lei de Deus. Ela chama lei de Deus. Foi Deus que fez a lei. Se ele mandou você fazer alguma coisa, é porque está de acordo com ele. Né? Eu procuro seguir o conselho dele. Então, sem lei se manifestou a justiça de Deus, o pensamento, o conselho de Deus. O evangelho é um conselho de Deus. Pronto. Você pega lá pouquinha coisa. Faz do jeito que Jesus ensinou, tá bom. Né? Toninho, explica para nós. Porque se vocês não entenderem, eu fico olhando para mim assim. Ó. Eu preciso perceber se realmente você entendeu. É. Não tem aquela história da a coruja, né? A coruja. Ela nem pisca, né, filho?
A lei, ela continua em vigor, né? Ela não foi abolida. Ela agora, né, é igual, você falou uma coisa interessante, né? Esquece a lei, pega a sua cruz e me segue. Então, porque assim a gente vai cumprir a lei. A lei, ela tem que ser cumprida. Né? Mas aí Deus, para ajudar a gente, deu o evangelho, né? Para ajudar a gente a cumprir a lei. O evangelho veio para isso, para ajudar a gente a cumprir a lei. Achei interessante esse detalhe.
É o único jeito que você tem de cumprir essa lei, é andando com Deus. Mas de tudo que eu falei, você resume só nisso, hein? Wenda. Cadê o secretário aqui? O negócio está mais novo. Leva para o Carlos. Carlos e a esposa do Carlos. Vamos ver o que é. Ver o que, que entenderam.
Eu entendi assim que a gente ouviu no meio evangélico, né, durante muito tempo, que você não tem que se preocupar muito, porque agora você vive pela graça.
Como? Né?
A gente escuta muito no meio evangélico que a gente não precisa se preocupar muito com muita coisa, porque a gente agora vive pela graça.
Isso.
E esse é o perigo, né?
Perigo, exatamente. Você tocou no ponto mais importante que eu queria ouvir. Era isso. É um perigo misturar, por falta de entendimento, a gente comete um erro fatal de achar. É o que a irmã está falando. Que achar que viver pela graça nos dá o direito. É assim? Pode falar. Pode falar você mesmo, comenta mais.
É o que mais me chamou a atenção foi isso mesmo, isso. Irmão. A parte que mais me tocou.
E você concorda?
Nossa, a gente tem que ficar muito atento, né?
Amém. Não é? Então, e é uma coisa boa? É, claro, você pega uma lei complexa, uma lei extremamente complexa. Nós nunca iríamos conseguir cumprir essa lei. Certamente a gente ia cair em alguma coisa assim. Nem a lei do trânsito ele não consegue. Então, pela graça... Se você andar pela graça, quer dizer, andar com Deus, tê-lo ao seu lado, é Ele que vai livrar você da inflação. É Ele que vai dizer para você, vai tirar você da inflação. Não é não? E vai dizer para você, não, ó... Não faz isso não, depois vai dar problema. Não estaciona aí não. Não estaciona aí não.
Quando a gente estava na ativa, no quartel, aconteceu uma situação lá que representa muita coisa. Que o exército é assim, né? Dentro do quartel, eles pegam 800 pessoas para dentro do quartel, se não tiver uma lei ali, aquilo não funciona. Então, o senhor lembra como é que era, tinha aqueles estatutos, regulamento disciplinar, é muita lei, muita norma. Então, aí, todo mundo ficava quietinho, cada um fazia o que tinha que fazer, aí ia vivendo bem. Mas, de vez em quando, um pisa na bola, né? Aí, de vez em quando, eu ouvia um comentário, falei assim, aí a lei vai cair com todo rigor em cima dele.
É.
E judiava mesmo. Enquanto a pessoa estava naquela situação ali, a lei, ela deixa a pessoa numa situação tão desconfortável, né? Que ela sabe que ela está errada. E fica visível para todo mundo, né? E teve uma época que eu andei doente lá no quartel e eu comecei a deixar muito a desejar e começava... E a lei pegou pesado em cima de mim lá. E eu querendo... A gente querendo consertar, melhorar, voltar ao normal, mas aí você pisa numa situação aqui, com o outro pé você pisa na outra, vira uma confusão danada. Uma vez eu perguntei para o senhor lá no quartel, eu falei, senhor Rossini, o que é graça de Deus? O senhor falou assim, isso é o favor que Deus tem para com o homem, quando ele interfere, é quando ele intercede, ele interfere pelo homem. A lei manda, você ainda deu um exemplo que eu achei muito interessante. Foi assim, se você cuspir para cima, qual é a lei ali? O cuspe vai voltar na sua cara. Isso aí vai acontecer. Mas Deus pode interferir. Então aí o senhor foi explicando, teve muitas coisas. E eu já estava muito chateado, com muito assim, sem solução. E um dia eu estava ali debaixo do pavilhão de comando, ali na sacada do coronel, o comandante. E cheio de gente ali, né? Os oficiais, muita gente ali. E o coronel chegou da sacada e virou para mim e falou assim, ô Silvio, a Elizabeth mandou você ir lá para se consultar com ela. Aí todo mundo parou, ficou olhando para mim, que todo mundo tinha medo dele, né? Do coronel genial, né? Uhum. Aí todo mundo parou e olhou para mim. Eu falei assim, senhor comandante. Aí eu fui lá. Naquele dia, a pressão em cima de mim, dentro do quartel, mudou. O pessoal começou a falar, não. Teve até um pessoal que é mais engraçadinho, falou assim, não, o Silvio agora virou peixe do comandante. Aí, eu querendo fazer educação física, mas eu não conseguia, etc. tal. Aí ele pegou e ele falou, e falava assim na frente de todo mundo, que ele falava alto, né? Aí pelos corredores, eu estava ali no pavilhão de comando, ele... Você está fazendo o treinamento físico? Ninguém nem perguntou mais que treinamento físico eu fazia. E um dia eu correndo no campo de futebol, o coronel, ele tinha mania de fazer isso, ele aplaudia, né? A pessoa ficava batendo palma, parabéns, Sargento Silva, parabéns. Rossini, foi a melhor fase da minha vida dentro do quartel. Eu não fiz nada, entendeu? Eu não fiz nada. Mas aquela pressão que todo mundo fazia, porque tava com, não cumpria a lei tal, não cumpria a lei tal, traduzindo aqui para o pessoal, aquela pressão acabou. Quando o senhor falou aí que se ele falar, está certo, porque ele não vai transgredir a lei dele. Todo mundo que está ao redor respeita. Então, assim, foi um período que eu passei no quartel que eu sempre tive isso como um exemplo, né?
Se você tinha o comandante do seu lado...
Do meu lado, as coisas não... Então, assim, aí eu consegui superar as dificuldades... Isso. E voltar a cumprir a lei. Quer dizer, eu não entrei mais no quadro de transgressão.
Se você tem o comandante do seu lado...
Mas é só ele que poderia... Ali no quartel, só ele poderia fazer isso.
Se o comandante não está do seu lado, fica mais difícil, né? Pega aí, João Neval. Então, voltando aqui o assunto. Mateus capítulo 6. Amém. A esposa do Saulo ali, eu esqueci o nome dela. Sandra. Pois é. Ela falou uma coisa importante, mas que eu acho que é um dos maiores problemas da igreja, essa questão. Entender o que significa estar sob a graça. Estar sob a graça. Eu não estou debaixo da lei, eu estou sob a graça. Mas agora vocês estão indo embora hoje, se Deus quiser, entendendo perfeitamente. Estar sob a graça é? Estar sob a graça é o quê? Engraçado, né? Agora mesmo já tem assim, um responde uma coisa, outro responde outra. Né? Resumindo. Encosta nele. Pronto. Vinde a mim, todos que estão cansados. Cansados de quê? Pelejando, forçando para poder cumprir a lei. Vinde a mim, todos que estão oprimidos. Oprimidos por quê? Porque, como o Silvio estava contando ali, vivia oprimido dentro do quartel. Um dia a mulher do comandante lá chamou ele e deu uma colher de chá para ele, e a mulher do comandante certamente ganhou o comandante. Então, pronto, se o Silvio tinha a mulher do comandante do lado dele, quem que ia contra? Ninguém ia contra. Não é isso? Tinha um coronel que a esposa chamava Neia, e ela mandava soltar e prender quem que ela queria. Ela mandava soltar e prender quem que ela queria, dona Neia. Amém? Se ela ligasse lá e falava, manda um soldado para mim, o coronel não está no batalhão, o oficial dizia, passava a mão num caboclo lá e mandava para ela. Não interessa, tirava de onde for. A dona Néa mandou estar, né? Estando do lado dele, de Jesus, estando ouvindo, fazendo do jeito que Jesus fez, dá certo. Mateus 6. Versículo 19. Mateus 6, versículo 19. Lê, por favor. 19, 20 e 21.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não roubam, não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Amém. Repete.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Aí eu peguei só um. Só um quê? Um conselho. Se você encontrar com Jesus, falar para Jesus assim, ó. Senhor, roubaram o meu carro. Acho o meu carro. Senhor, ora, se a pessoa ora, Senhor, onde está meu carro, Senhor Jesus? Né? Levaram o meu carro. Eu passei a vida inteira juntando para comprar esse carro, tal, não sei o quê, etc. E jejuma, faz não sei o quê, tal, para poder pegar o carro. Se você for perguntar para ele, o que, que ele vai falar? Hã? O que, que você acha que ele vai falar? Quem está... Você for falar, você acha que você tem o direito? Presta atenção. Aí vem a lei tem direitos e obrigações. De acordo com a lei, você tem o direito perante Deus, você tem o direito de ter seu carro de volta? Quem ali está dizendo não. Gente, a gente não pode ter dúvida, não. Tem que ter, mas ou fala não ou sim. Nem que seja errado. Você, perante a lei, como falando, nós estamos debaixo, se não está debaixo da graça, é debaixo da lei. A lei permanece. Levar o seu carro perante a lei de Deus, você tem o direito de ter seu carro de volta?
Não.
Mais forte?
Não.
Mais forte?
Não.
Pronto, então não reclama. Então não reclama. Vocês mesmos entenderam que não tem o direito. Se voltar, amém. Se voltar, bem. Amém? De quem é o seu carro? É do ladrão, é porque ele não roubou ainda. O seu carro é do ladrão, o seu brinco que você está com ele na orelha é do ladrão, o dinheiro que você está com ele no bolso é do ladrão, entendeu? A roupa que você tem é da traça, entendeu? A casa que você tem é da ferrugem, ou é nosso? Nossa. Se pegar fogo na sua casa, Deus é injusto porque pegou fogo na minha casa. Aí na casa do outro lá, que é vagabundo, não pega fogo, vem pegar logo na minha, né? E etc, etc. A gente reclama como se tivesse direito. Tivesse direito. Na verdade, não é direito. Eu não posso reclamar. Direito é direito. Eu não posso reclamar. Por quê? Que não é meu. Se você não tivesse carro, o ladrão ia roubar? Não ia roubar. Se você não tivesse casa, não ia pegar fogo na sua casa. Ia pegar fogo na casa dos outros. Que tinha casa. Só pega fogo na casa de quem tem casa. Entendeu? Bom, mas você resolve então ter o carro. A gente desobedece. Aí o pai, a criança chega para o pai: pai, mas só um pouquinho. E aí vai, insiste ali com o pai, né? E aí o pai, a mãe vai, às vezes cede: tá bom, então vai. Ó, só até tal hora. Não passa. A primeira vez ela cumpre o horário, a segunda vez cumpre o horário, dá um pouquinho. O pai esquece, a filha, o filho, começa a furar os horários e parrama. Gente, nós que estamos no mundo, nós que ajuntamos, nós que não obedecemos a Deus, estamos sujeitos a essas coisas e não temos o direito de reclamar. Porque direito, você encontra o direito na lei. Você vai lá e está aqui, ó. Nós não temos o direito de reclamar. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, tudo consome. Os ladrões minam e roubam. Ajunta para você tesouro no céu. Quer ver o ladrão tirar de você o que você construiu no céu? Quer ver a ferrugem comer aquilo que você construiu no céu? Pronto. Amém? Versículo 25.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Amém. Então nós aí, o Fabinho estava falando, a gente vale mais do que, né? Agora você não vê o passarinho, ladrão roubando o passarinho, né? Você não vê os peixes reclamando. A natureza, Deus cuida da natureza. Cuida. Nós é que às vezes vamos lá e matamos o passarinho. Nós é que vamos lá às vezes e cometemos injustiça com a natureza. Mas Deus cuida da natureza. Se não fosse nós atrapalharmos, a natureza vivia harmoniosamente. Amém? E Deus falou, se vocês obedecessem, vocês também viveriam bem. Se vocês obedecessem, vocês iriam viver também bem. Por que que a gente vive nessa angústia, nesse... É isso. Então, por enquanto, nós estamos... Aquela criança, assim, teimosa, que nós estamos pelejando para obedecer a Deus, nós estamos querendo obedecer a Deus. Essa é a situação nossa, certo? Mas a gente precisava conhecer melhor isso, não precisava? Para não ficar reclamando. Porque o que mais prejudica é murmurar. Que os negócios não estão indo bem, que as coisas não estão dando certo. Que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A pessoa vai ficando, cabelo branco, tal, não sei o quê. A pessoa vai ficando cansada, velha, sofrida. Agora mesmo, se o Vitor contando também ontem, o Vitor oprimido, né? Porque o funcionário dele estava trabalhando lá, não sei aonde, ontem, à noite. E ele aqui na reunião, o cara liga, é preciso que você venha aqui urgente. Aí ele larga tudo e vai correr lá. Ele larga Deus no altar, fala, Senhor, você aguenta aí? Eu vou ali, tem um troço mais urgente. Furaram lá um container, sei lá. Furaram lá um troço lá, que o cara trabalhando pela lá e furou o troço. Senhor, você aguenta a mão aí, ué? O meu negócio aqui é sério. O prejuízo que eu vou tomar, eu estou correndo risco, sério. Você aguenta a mão aí, ué, vai, né? Eu vou lá, depois eu volto. Não é assim que a gente faz? Amém? Tem gente que chega para mim e fala, não, tu foi na reunião ontem que eu tinha que fazer isso. Eu não fui na reunião porque eu tinha que terminar esse serviço. A gente ainda justifica, sério, como se fosse certo. Ah, o que é que você não é novo? Eu fui fazer isso, eu estava trabalhando. Amém? Como se tivesse razão. Então, ele ficou oprimido. Aí xinga, aí já tá, essa desgraça, o mundo é isso mesmo, o diabo é ruim, o diabo é mau, tá, todo mundo é uma desgraça, acabou que fica cuspindo marimbondo. Aí a hora que solta veneno para todo lado. Nessa hora, a mulher tem que ficar quietinha. Os meninos têm que ficar quietinhos, não apanha. Não é isso? Por quê? Porque o caboclo está cuspindo marimbondo. Aí no outro dia o trem acalma, volta ao normal. Às vezes lá, vai lá, Deus tem muita misericórdia da gente, né? Vai lá, tampa o buraco, né? Toca no coração do outro lá e fala, não, ele é, porque ele é criança, ele é fiote. Ele é fiote ainda. Filhote, né? Fala fiote. Ele ainda é filhotinho, por isso que ele não está... Aí vai, quebra o seu galho. Quebra, Carlos, o seu galho. Deus é misericordioso. E vai, e ainda... Tem misericórdia de nós. É assim que funciona. Se Deus não tiver misericórdia de nós, se Ele for levar na ponta do lápis, nós estamos perdidos. Porque 99%, repara para você ver se não é isso, 99% da nossa é desobedecendo a Deus. É desobedecendo a Deus. É querendo justificar do jeito que o filho faz com o pai. Não, pai, só um pouquinho. Não, pai, só um pouquinho, sabe? É porque é minha amiga, meu amigo e tal, etc. A gente vai para. Nós com Deus é a mesma coisa. A gente está sempre querendo justificar perante Deus. Deus olha assim e fala: então tá, meu filho. Então vai, mas tu verás o rabo de foguete que tu entrarás. Vai, né? Vai, porque não tem jeito. Depois você volta. A hora que você voltar, eu vou estar aqui para te ajudar. Deus ajuda? Ajuda. Deus é misericordioso? É. Ele é muito melhor do que nós. Como pai, como mãe que se tinha. Ele é muito melhor. Porque se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Por quê? Porque nós fazemos quase tudo contrário à lei de Deus. Você concorda, Sandra? A gente faz quase tudo, Sandra. Se você for pegar na ponta do lado, quase tudo que a gente faz é contrário, Senhor. Esquisito, não é esquisito? Por isso é que é bom ser um crente, ser um cristão, porque você tem Deus para você chorar no pé dele, tem Deus para você pedir ajuda, tem Deus para te perdoar, tem Deus para poder você abraçar e falar, Senhor, me perdoa. Quantas vezes ele vai te perdoar? Quantas você precisar? É bom então estar debaixo da graça, não é? Ter Deus ao seu lado. Não é quer dizer que autoriza você fazer as merdas, não. Você vai fazer as merdas. Por que que a gente vai fazer? Porque a gente é uma merda, né? Então, aí, mas você tem Deus. Essa aqui é a graça. Você vai, depois volta. volta, conversa com Deus, abraça, né? Né, Neto? A gente, ó, a coisa mais boa que tem, Senhor, oh meu Deus. Lá o salmista fala, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Eu não sei nem se eu tenho o direito de vir, mas eu estou vindo, sem direito. Eu estou vindo ao Senhor para fazer o quê, Senhor? A quem que eu irei? Eu não tenho outro Deus. Aí você chora, né? Você faz aquele drama. Eu não tenho outro. Só o Senhor. O Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha salvação. Aleluia. Ribalabalaia, né? Aí você vai, conversa com Deus. Deus vem, acolhe você, arruma você. Você fica prontinho para quê? Não é assim? Não é assim, Tony? Amém? Então pronto. Pronto, meu filho. Vai deitar, vai dormir, porque você tem que levantar amanhã para fazer. Amém. Deus falou conosco? Falou? Amém. Alguma observação? Alguma observação? Eu fico triste, porque depois que eu falo, não tem nenhuma observação. Dá o microfone, Fernando.
Dentro de tudo que o senhor falou, eu fui observando. E vendo assim, o tanto que Deus foi generoso conosco. Porque realmente, pela lei, nós jamais nos salvaríamos. Aí, contudo, você vai observando o plano de Deus. E, assim, ao ponto de Deus se fazer homem. Porque precisava, que a única, Deus ser amigo de Deus. Eu precisava andar com Deus. Mas como é que eu andaria com Deus, na lei, com Deus, longe? Então, Deus se fez homem, ficou perto. E tem hoje as escrituras de tudo o que aconteceu para que eu possa crer nele. Para que eu possa me tornar amigo dele. Né? Como o senhor foi falando ontem, reconhecer. Reconhecer que eu estou distante dele, que sem ele eu não sou nada. Então, assim, eu achei tudo, que tudo se encaixou. Amém. E tudo que foi falado ontem, com hoje, até na hora que eu estava olhando aqui, porque o que vai ser quando ele fala assim, de que adianta falar Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Bom. Então, deixou bem claro que nós, aquele que não fez o que ele mandou, estava longe, não estava próximo. Então, assim, amém. Fechou.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né? Então, Senhor, não retire de mim a tua graça. O que, que é isso? Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, o que me guia. Não se afaste de mim, Senhor, porque se o Senhor se afastar, eu vou fazer errado. Não retire de mim a tua graça. Eu quero ter certeza de que o Senhor está perto de mim. Olha, responde a minha oração. Eu tenho sentido o Senhor longe, distante. Isso é um risco que eu corro. Escuta a minha oração. Não retire de mim, Senhor, a tua graça, teu Espírito. A minha vida depende. Os meus dias estão realmente na luz do Senhor. Por isso eu preciso de ti. Mais do que nunca. Senão eu seria levado como boi para o matador. Eu seria contado entre os que descem a cova, sem esperança de voltar. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me. Pronto. Que tudo que o Senhor desejar seja também o que o meu coração possa querer. Que eu não almeje nada diferente, além daquilo que me convém, daquilo que é bom. Obrigado, Jesus. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Ensina. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Somente o seu querer. por amor. Aceita, Senhor, aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor.
Amém. Então esse é o segredo. O mistério está sendo revelado a nós. Você está entendendo, começando a entender. Só o Senhor realmente pode. Por que que só Ele pode nos salvar? Né? Só Ele pode nos livrar. Só Ele. Sem Ele. Não é possível. Eu decidi, Jesus, dessa forma, que não há outro Deus em quem eu possa confiar. Eu examinei as Escrituras e decidi: o Senhor é a minha salvação. Eu quero andar bem perto, seguindo os teus passos, o caminho que o Senhor encontrou para cumprir a lei de Deus, de não ter direito ao
meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, minha aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Senhor, essa criança, aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja
abraço, teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde.